juntos agora, sim, quero convidar você para o texto, e eu leio nessa manhã, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 28, os últimos versos desse texto, do verso 16 ao verso 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16, diz assim a palavra do Senhor. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." Muito bem. Desde o feriado da Páscoa, a gente tem meditado aqui nos episódios subsequentes a esse grande acontecimento, sabe, da ressurreição de Jesus. E eu tenho dito que, por mais que essa experiência da leitura da Páscoa e da memória da Páscoa seja uma experiência, assim, muito trivial para a gente que está 2000 anos distante do evento e que já meditou nesse episódio tantas vezes, para os discípulos de Jesus, para aquela gente que caminhou com o Mestre, que conviveu com Ele, esse lance de Jesus ter sido morto diante dos seus olhos, mas de ter ressurgido ao terceiro dia, não foi muito fácil de ser processado, digerido, né? Então, você olha, por exemplo, para os textos dos evangelhos que falam desse momento pós-ressurreição, e você encontra aqui e ali falas do tipo: mas os discípulos duvidaram, os discípulos tinham medo, os discípulos não acreditaram. Esse momento pós-ressurreição de Jesus, pelo menos assim, as primeiras semanas, os primeiros meses, foi um momento não muito fácil para aquela gente que tinha dado a Jesus o seu coração, mas que carregava, como todos nós carregamos, muita insegurança e muito medo. Porque imagina, na cabeça deles deviam passar coisas do tipo: fizeram aquilo com o nosso Senhor, o crucificaram. Quem vai ser o próximo entre nós que será morto? Na casa de quem eles vão entrar? Que família eles vão destruir? Então todo esse pavor, todo esse medo assaltava, eu fico imaginando, a mente e o coração dos discípulos. E é por isso que o Mestre teve alguns encontros tentando trabalhar na consciência dos seus seguidores que eles podiam ter paz. Porque por mais que aquilo tivesse acontecido com ele, ele estava ali, cheio de autoridade, cheio de vida, para impulsionar aquela gente para seguir a sua missão. Os discípulos de Jesus são, desde sempre, essa gente, impulsionada pelo Mestre para seguir a missão do nosso Senhor. E aqui a gente tem um texto muito clássico no Evangelho segundo Mateus, que é conhecido como o texto da grande comissão, certo? É aquela passagenzinha do final do Evangelho, em que Jesus comissiona os seus seguidores a fazerem o que há 2000 anos a igreja de Jesus tem feito. E eu acho interessante como o texto começa na fala de Jesus. Porque Mateus diz que os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus tinha indicado, e quando eles viram, eles adoraram, mas alguns duvidaram. Tem um detalhe aqui interessante, né? Assim, a adoração que a gente rende a Deus não necessariamente faz com que a gente tenha que prescindir da dúvida que muitas vezes a gente carrega no coração, né? Quantas vezes a gente adorou a Deus cheio de dúvida no coração, né? Quantas vezes a gente veio para um espaço como esse prestar o nosso culto com uma série de perguntas lá dentro, com respostas que a gente queria encontrar, mas que a gente ainda não tinha àquela altura, e ainda assim a gente veio. Às vezes a gente acha que para a gente adorar, a gente tem que estar inteiro, tem que saber de tudo, tem que estar com uma espécie de teologia sistemática organizada na nossa cabeça. Quando na maior parte das vezes, toda a adoração que a gente presta a Deus com a nossa vida, ela vem imiscuída a uma série de questionamentos e de dúvidas e de incertezas. Então eles estão lá para adorar, mas também estão duvidando. E aí Jesus começa então a sua fala reafirmando algo que deve ter se esvaído da cabeça dos discípulos. Ele começa dizendo assim: "Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra." Me parece que é Jesus, de alguma forma, reafirmando para os seus discípulos que ele ainda é aquele que eles um dia conheceram. Ou seja, que a sua morte não o esvaziou do poder que ele tinha recebido dos céus. Então essa é uma crença que nós cristãos carregamos. Jesus é um homem cheio de autoridade sobre céus e sobre terra. A gente reafirma isso nas canções, como a gente cantou ainda há pouco. Mas mais do que nas canções, a gente reafirma isso na vida. Porque no fundo, a gente confia em quem a gente sabe que tem autoridade, certo? A nossa confiança, ela é depositada nas pessoas para as quais a gente olha e diz assim, há alguma autoridade ali. Ora, se aos nossos olhos não há autoridade, é muito difícil que haja confiança. A gente confia no nosso pai e na nossa mãe, porque o nosso pai e a nossa mãe representam para a gente uma figura de autoridade, certo? A gente confia nos nossos líderes, porque os nossos líderes dão a gente essa sensação de que eles estão carregados de autoridade. No momento que alguém perde aos olhos de outros autoridade, esse outro perdeu nesse alguém a confiança que tinha. A confiança pressupõe o reconhecimento de autoridade. E está aqui Jesus dizendo, sou o mesmo, cheio de autoridade. Aí vem o comissionamento, um texto muito conhecido. Portanto, diz o verso 19, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Portanto, vão e façam discípulos. Outras versões mais tradicionais dizem assim, portanto, ide e fazei discípulos. Você sabe que às vezes a gente perde algumas coisas no entendimento do texto por causa das traduções que a gente faz, né? É o caso dessa primeira expressão que aparece aqui no comissionamento dos discípulos de Jesus. Porque no grego do Novo Testamento, no grego koiné, que era o grego que era usado nos dias de Jesus, essa expressão que aparece aqui traduzida por ide ou por vão, ela é uma expressão que se encontra no idioma grego no gerúndio. O que significa que o texto seria mais bem traduzido se ele dissesse assim no português, indo, façam discípulos. Isso pode parecer só uma mudança técnica, mas eu vou dizer a você o porquê de não é. Há uma diferença entre eu conceber a missão como aquilo que eu faço quando eu chego, ide e fazei, e eu conceber a missão como aquilo que eu faço enquanto eu vou, indo façam, certo? E é engraçado como a gente costuma pensar na missão como aquilo que a gente faz quando a gente chega num determinado lugar. Porque a gente pensa muito a vida assim. Eu preciso ir para lá e lá eu vou fazer aquele negócio. Eu preciso chegar nesse outro lugar e nesse outro lugar eu vou realizar esse sonho. Eu preciso dar esse passo porque quando eu der esse passo, então eu vou ser feliz. Então a gente está sempre concebendo as missões da vida, não apenas as religiosas, sabe? Enquanto atividades que nós desempenhamos quando nós chegamos em determinado lugar. Mas todos nós aqui já vivemos o suficiente para saber que a vida acontece muito mais no caminho do que no ponto de destino, certo? Todos nós já vivemos o bastante para saber que é caminhando que se faz o caminho, como diz a canção. Por isso que eu acho muito interessante, sabe, o fato de que aqui no texto a gente não tem um vai e faça discípulo. A gente tem um enquanto você for, faça discípulo. Porque a tarefa que Jesus nos legou, e eu ousaria ampliar aqui e dizer, a tarefa da vida é uma tarefa que a gente desempenha não quando a gente chega, mas enquanto a gente vai. Porque a pergunta que repousa sobre o texto, dentro dessa ótica é, quando a gente chega e onde a gente chega? A gente está sempre chegando, certo? Lembre-se de um antigo salmo. Salmo 121, uma antiga canção do povo de Israel, que diz assim, ele guarda a sua saída e a sua chegada e a sua saída, desde agora e para sempre. Lembra disso? A gente está sempre saindo e chegando, saindo e chegando, saindo e chegando. A nossa vida é feita de ciclos. E se a gente acha que o que a gente tem para fazer ou para desfrutar tem a ver apenas com o ponto de chegada, a gente vai perder muito da vida.
Porque a maior parte da vida acontece enquanto a gente se desloca. E é por isso que eu acho que faz toda a diferença olhar para esse texto a partir dessa outra ótica. Não é vão e façam. É, enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos. Então a tarefa da vida, meu amigo e minha vida, e minha amiga, e minha vida também, vocês são gente do meu coração. A gente sempre dá um somebody love aqui, né? Meu amigo e minha amiga. Vou levar para terapia esse negócio aqui, é um certo falho. Anotar aqui, corta esse pedacinho. É uma tarefa, eu até perdi aqui, tá vendo? Vou recuperar. A tarefa, sabe, de seguir adiante, assim, a nossa missão de fazer o que Jesus chamou a gente para fazer, é a tarefa da caminhada. Não espere chegar no lugar, sabe, para realizar, para ser, para fazer. Enquanto você for andando, vai fazendo o que você tem de fazer. E o que você tem de fazer? Essa é a pergunta. Porque Jesus diz, indo, façam discípulos. Óbvio, né? Façam discípulos. Objetivo, simples. Mas, particularmente, eu penso, muito difícil de ser compreendido assim na sua essência. O que, que significa fazer discípulo? Como é que a gente faz um discípulo? Como é que um discípulo é feito? Essa é uma pergunta difícil de responder. Assim, parece muito óbvio, mas eu não sei, eu acho difícil. Sabe por quê? Porque nesse lance, assim, de ter impacto sobre a vida do outro, de ter influência sobre o outro, existe um limite que a gente não pode ultrapassar, certo? A gente não faz discípulo dizendo a outra pessoa como ela vai ser. A gente não faz um discípulo obrigando a pessoa a viver de uma determinada maneira, coagindo, constrangendo. Isso não funciona. Isso nem combina com a vida de Jesus, com o estilo de Jesus. Então eu tenho um palpite. Eu acho que a gente faz discípulo sendo discípulo. Essa é a única forma da gente fazer discípulo, sendo discípulo. Ou seja, eu vou procurar ser discípulo de Jesus de tal forma que com o testemunho da minha vida, eu dou conta de encorajar as outras pessoas a serem também discípulas de Jesus. Porque eu só consigo chegar nesse lugar, não é isso? Mesmo das pessoas mais perto de mim. Mesmo das duas pessoas sobre as quais hoje eu tenho a maior responsabilidade ao lado da Denise, que são Lucas e Felipe. Eu não posso fazê-los discípulos nesse modo coercitivo, violento, impositor, não posso. Não posso chegar para o Lucas e para o Felipe e dizer assim, ó, vocês têm que ser discípulos de Jesus. E agora vocês são discípulos de Jesus, porque eu estou dizendo, vocês são discípulos de Jesus. Ele mandou eu fazer discípulo e eu vou fazer de vocês dois discípulos. Sejam. Não tem esse poder. Eu aprendi isso lendo um texto lindo, 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 de um rabino chamado Jonathan Sacks, que foi uma das maiores lideranças religiosas dos últimos tempos, na minha opinião. O livro se chama Cartas para a Próxima Geração. O rabino Jonathan Sacks escreveu Cartas para os Seus Filhos. E num trechinho, assim, desse livro, ele abre o coração com os seus filhos e ele diz assim, vocês são livres. Vocês vão fazer o que vocês quiserem fazer. Eu não posso escolher nada por vocês. Nenhum pai pode escolher pelos filhos. O máximo que eu posso fazer é mostrar a vocês o que eu amo para que vocês amem também. Eu acho isso tão lindo, ainda que angustiante, né? Porque no fundo o desejo de todo pai e de toda mãe é deixa eu fazer logo essa escolha por você, porque eu sei que isso aqui é melhor para a sua vida. Não é isso? Só que a gente não pode, a gente não consegue. De modo que talvez a gente vai ter mais eficácia no cumprimento da nossa missão se a gente viver a partir daquilo que a gente ama, em coerência com o que a gente ama, numa tal medida que os nossos filhos vão olhar para a gente e vão dizer, ah, é isso que eu quero também. E esse é o meu desafio enquanto pai, por exemplo. Viver o meu amor por Deus de tal forma que o Lucas e o Felipe olhem para mim, para a Denise e digam assim, como não amar a Deus? Sabe, viver a minha devoção a Jesus com tal intensidade, honestidade e coerência que o Lucas e o Felipe olhem e digam assim, como não devotar a minha vida também a Jesus? E eu acho que essa lógica, sabe, que o Rabino Sacks coloca lá no texto, ela nos ajuda a entender como é que a gente faz discípulos. A gente faz discípulos sendo discípulo.
Então seja o melhor discípulo de Jesus que você puder ser, porque possivelmente você fará outros discípulos para Jesus. Agora, façam isso não apenas aqui e ali. Façam isso, diz o texto, em todos os lugares, discípulos de todas as nações, batizando essa gente em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em todos os lugares e sempre batizando essa gente. Em todos os lugares, só para a gente ter essa compreensão que a nossa vocação não é uma vocação restrita a um certo ambiente, sabe? Então, onde quer que a gente esteja, a gente deve ser discípulo de Jesus de tal forma que onde quer que haja pessoas, a gente tenha a possibilidade de impactar essas pessoas para que elas sejam também discípulas de Jesus. E a gente deve fazer isso com a consciência de que o passo seguinte é o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui Jesus não está apenas estabelecendo um rito e dizendo, tem que ter o rito. O rito é muito importante, muito simbólico, mas todo rito aponta para um negócio, senão ele fica vazio, certo? O que que o batismo significa, hein? Qual é o propósito dele? Por que que a gente deve batizar as pessoas? Por que que a gente se submete a esse rito? Porque o batismo, ele é o sinal do recomeço, certo? Ele é a marca de uma decisão que a gente toma, de que a partir daquele momento, um novo capítulo vai se iniciar na nossa vida. Então, quando a gente batiza, quando a gente batiza adultos, a pedagogia do batismo infantil tem outra lógica, mas fica para um outro dia, né? Quando a gente batiza adultos, a gente batiza numa espécie de marco, certo? A gente está dizendo assim, ó, a partir desse momento em que esse coração se devotou a Jesus, essa história recomeça para uma nova jornada, carregada de um outro significado. Eu, particularmente, acho isso muito bonito e muito potente, porque é Jesus dando aos seus discípulos a consciência de que o seguimento aos seus passos não é apenas a adesão de um novo grupo ou de uma nova filosofia de vida. O seguimento aos seus passos é o início de uma nova caminhada, pessoal. É por isso que a gente chama isso de nascer de novo. Essa é uma linguagem religiosa evangélica, certo? A gente fala do novo nascimento. Por quê? Porque, ora, é como se a gente tivesse renascido mesmo, iniciado uma outra fase da nossa vida, de tal forma que há coisas que não vão mais combinar, há coisas que não vão mais ser carregadas, há coisas que não vão mais fazer sentido. E outras tantas que antes não faziam e que agora começam a fazer. Por quê? Porque nesse negócio da gente ver discípulos nascerem, a gente não vê apenas discípulos nascerem, a gente vê novos indivíduos serem formados. Esse é um milagre. Sabe, do segmento de Jesus de Nazaré. Jesus nos refaz para uma nova história. E eu sei que você pode olhar para a sua vida como eu posso olhar para a minha. E pode se lembrar de tantas coisas, sabe? Que antes faziam parte dos seus hábitos e comportamentos e hoje não fazem mais. Não porque uma liderança religiosa disse assim, você tem que parar com isso ou com aquilo. Mas porque você, nessa vida de sujeição a Deus, foi entendendo que há coisas que não combinam mais com você. É tão bonito ver gente mudando, né? A gente anseia por muitos milagres na vida, sabe? Muitos milagres, curas, libertações, mudanças de cenários inusitadas, tudo isso eu chamo de milagre. Eu acredito, assim, nessa ordem de milagres, acredito mesmo. Mas sabe o que eu acho? Que há milagres que são muito subestimados? Sabe quais são os milagres que, para mim, são subestimados? Os milagres da mudança dos nossos hábitos, do nosso caráter, em elementos da nossa personalidade. Isso é milagre, cara. Mudar é um milagre, ou não é? Você faz a mesma coisa uma vida inteira. Aí mudar esse negócio e fazer de outro jeito, isso é um milagre. Não necessariamente dessa ordem do sobrenatural, mas um milagre ordinário que acontece quando a gente se empenha e quando a gente acredita que Jesus pode refazer a gente de um outro jeito. Então é isso. A gente precisa mesmo passar pelo batismo para a gente se lembrar e para a gente testemunhar que por causa de Jesus a gente está começando uma nova vida. E aí ele avança e diz assim, e ensinem esses discípulos a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Mais uma vez, repousa a mesma pergunta, me perdoe a redundância, da mesma forma que perguntei como a gente faz discípulo e respondi sendo discípulo, a pergunta é como a gente ensina o outro a obedecer? Obedecendo, tem jeito. A caminhada com Jesus, do ponto de vista humano, é uma caminhada de imitação. Então, sobre quem já caminhou mais, repousa a responsabilidade de viver melhor, para que quem caminhou menos possa imitar e obedecer. É claro que eu estou falando do ponto de vista humano, porque há coisas debaixo desse solo da nossa existência que o Espírito Santo vai fazendo. Inclusive, se ele não fizer, assim, toda imitação será só uma réplica mal feita. Tem esse papel que é do Espírito. Mas nessa ordem aqui humana, ó, tem uma responsabilidade que repousa sobre mim e sobre você. Viver e obedecer, para que os outros sejam e obedeçam também. Aí a gente pode olhar e dizer assim, ah, mas isso é muito difícil. Acho que eu escolhi uma missão complicada, a minha vida já é difícil demais, vou deixar passar. É difícil. Sobretudo, se a gente acha que a gente faz isso sozinho. Aí vem a palavra final de Jesus. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Como quem diz assim, vocês não vão fazer isso sozinho. Eu não estou chamando vocês para fazerem sozinhos o que vocês não dão conta de fazer por si. Eu estou só dizendo que vocês podem fazer porque eu estou do lado de vocês todos os dias. Então a notícia assim é que Jesus podia fazer tudo por ele, mas chamou a gente para participar do que ele faz. Cada discípulo ele podia fazer sozinho, mas ele resolveu dar a mim e a você o privilégio de perpetuarmos a sua missão. A gente está aqui nessa terra, olha só, parece até petulante, né? Para seguir fazendo o que Jesus há 2000 anos veio fazer. Parece petulante porque a gente sabe quem a gente é e que a gente não dá conta de fazer isso sozinho, né? Mas a gente não faz sozinho, a gente só participa do que ele está fazendo nesse mundo. E ó, não tem nada melhor do que participar do que Jesus está fazendo nesse mundo. Então, meu irmão, minha irmã, seja um discípulo de verdade. Porque você vai descobrir que em indo e em sendo discípulo, você vai acabar fazendo discípulo. Não seu, mas de Jesus. Porque não é réplica nossa que a gente tem que produzir por aí. O que a gente tem é que abrir a nossa vida para que através de gente como a gente, Deus faça de mais gente, gente parecida com Jesus. Toda autoridade ele tem nos céus e na terra. E tudo que a gente precisa para perpetuar a sua missão, ele tem para colocar à nossa disposição. De tal forma que o que eu acho que a gente precisa é todos os dias abrir o coração e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui do meu lado, faça de mim um tal discípulo que pretende ser e obedecer de uma tal maneira que as pessoas que estiverem no meu entorno queiram também ser e obedecer, porque nessa vida não tem nada melhor do que ser gente diferente, que renasce porque descobriu que obedecer a Jesus é o que levará a minha jornada e a sua jornada mais adiante. Então que seja assim e que sob o poder do Espírito Santo, a nossa vida seja parte desse projeto de gente que está fazendo por aí mais discípulos de Jesus de Nazaré. Deixa eu fazer uma oração com você, por você, porque talvez nesta semana você tenha muitos desafios pessoais, familiares, profissionais e nem tenha se dado conta de que encarar esses desafios com a consciência de que você é um discípulo de Jesus pode tornar tudo isso mais fácil. Então eu queria encorajar você, inclusive, a pensar em alguma coisa nessa semana que você tem para fazer. E a colocar diante de Deus o seu coração, fazendo essa oração. Senhor Jesus, tenho isso para fazer essa semana, me ajuda a fazer como um discípulo teu. Tenho essa conversa importante para ter essa semana, me ajuda a conversar como um discípulo teu. Tenho esse encontro bacana para acontecer, me ajuda aí nesse encontro como um discípulo teu. Tenho que ir nessa consulta médica, meu coração está apreensivo, mas me ajude aí como um discípulo teu. Dá sempre para a gente pensar em alguma coisa prática da nossa vida, entende? E encaixar o que a gente ouve nessa realidade prática da nossa vida. Então pense em alguma coisa, você não está sozinho, você não está sozinha. Foi Jesus quem disse, eu estou com vocês todos os dias da vida até a consumação dos séculos. Você não precisa ir para nenhum lugar mais sozinho, nenhum lugar. A gente sempre está acompanhado por essa presença gloriosa, que é a presença de Jesus nosso Senhor. Deus provedor, irás prover de novo, não está sozinho nas suas lutas, não está sozinho, não está sozinho, não está sozinha, não está, ele está com a gente, Deus provedor, Senhor Jesus, estou aqui junto dos meus irmãos, das minhas irmãs. E é tão bom a gente se reunir nesse espaço para a gente cantar, para a gente rir, para a gente derramar lágrima, para a gente enfrentar o que a gente precisa enfrentar, sabendo que sempre tem da tua parte alguma palavra para a nossa vida, para o nosso coração. Eu queria colocar cada coração aqui diante de ti. O nosso coração se aflige, o nosso coração teme. Daí vem aquela pergunta: temer por quê? Temer por quê? Para cada dia do ano existe uma pequena lembrança nas Escrituras dizendo: não temas. E como isso é poderoso, Senhor. A gente tem uma responsabilidade tão grande, que é de perpetuar o teu amor e a tua graça. E a gente sabe que a gente é imperfeito, às vezes a gente teme, mas a gente sabe que a gente pode, porque o Senhor está do nosso lado. Seja qual for a oração de cada pessoa aqui nessa manhã, eu queria pedir, assim, inunde o nosso coração da tua paz e prepara a gente para o que a gente tiver que enfrentar. Que a gente vá, assim, para a vida quando essa celebração acabar, sabendo que a gente pode confiar no Senhor, porque o Senhor é aquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, por isso que a nossa confiança está em ti. Mude cenários, transforme situações, faça milagres, estejam eles nesse campo sobrenatural ou no campo natural das mudanças da nossa vida cotidianas, faça aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. É a oração que eu faço, colocando o meu coração e o de cada irmão e o de cada irmã diante de ti, em nome de Jesus. Amém.